A parceria entre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal permitiu a liberação de mais 6 bilhões de reais para investimentos em obras de projetos conjuntos nas áreas de habitação, saneamento, infraestrutura e transporte. As obras ainda podem receber recursos da iniciativa privada. A Prefeitura do Rio de Janeiro saiu na frente e garantiu 3 bilhões e meio de reais do montante para o município. O dinheiro deve alavancar as obras de revitalização da zona portuária do Rio e gerar mais de 1 milhão de empregos, principalmente no setor de construção civil. Bom para quem tem a profissão de pedreiro, como o Nilson dos Santos e o colega Antônio Francisco Amorim, que já estão trabalhando nas obras de reforma da zona portuária.
O Rio de Janeiro precisa realmente de pessoas realmente para trabalhar na construção civil e realmente está gerando muito emprego mesmo, e vai gerar muito emprego.
Vai gerar muitos empregos e isso vai trazer muitos trabalhadores que estão parados da construção civil, vai ser melhor para a gente.
Homens e máquinas já começaram as mudanças na rua Barão de Tefé, um dos acessos do porto ao centro da cidade. E também no prédio que vai abrigar o Museu de Arte do Rio, que já está cercado para o início da restauração. Uma das maiores intervenções será a derrubada do viaduto da Perimetral, pista suspensa que circula o porto da cidade, dando acesso a saídas como a da Ponte Rio-Niterói. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, outras cidades já demonstram interesse em buscar dinheiro do FGTS para projetos semelhantes.
Qualquer cidade brasileira que queira ter esse dinheiro para revitalizar regiões, consertada com a comunidade, com a prefeitura coordenando ou com o estado coordenando, poderá usar esse dinheiro. Paulo, Santos, tem algumas outras que já estão no processo de solicitação.
Além dessa nova modalidade de obras geradas com a ajuda do FGTS, os recursos do fundo desembolsados para os investimentos imobiliários já produziram 125 empreendimentos. O resultado, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é a construção de mais de 24 mil unidades habitacionais e a geração de 200 mil empregos diretos e indiretos. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil! De uma casinha na beira de um córrego, correndo risco de deslizamentos e enchentes, para um apartamento de 50 metros quadrados. Os 252 novos moradores do Núcleo Naval de Diadema, em São Paulo, receberam hoje as chaves das novas moradias.
O presidente Lula entregou pessoalmente uma das chaves. A repórter Gabriela Mendes acompanhou e tem mais detalhes.
As obras fazem parte do programa de aceleração do crescimento. Cada apartamento de 50 metros quadrados e 2 quartos custou R$ 34 mil. 19.600 foram repassados pelo governo federal. Nessa primeira etapa, foram investidos quase R$ 14 milhões. O presidente Lula entregou pessoalmente a chave de um dos imóveis a uma nova moradora do Núcleo Naval e brincou.
A minha segunda casa tinha 33 metros de construção. 33 metros. Eu fui agora visitar aquela casa bonita ali. Aquela casa tem 50 metros. Ou seja, tem 20 metros a mais do que a minha casa. E morava eu, Marisa e 3 filhos. E ainda nas greves de 78, estava cheio de companheiros do sindicato aqui em casa. Às vezes, a gente levantava o pé para matar uma barata e não conseguia colocar o pé no lugar, porque já tinha o pé de outra pessoa ocupando o pé da gente.
A previsão da segunda etapa desse programa é entregar 156 apartamentos e reformar quase 600. Também devem ser realizadas obras de pavimentação e infraestrutura. As famílias reassentadas viviam à beira de um córrego e sofriam com enchentes e deslizamentos. O programa de aceleração do crescimento está investindo R$ 13,4 bilhões em infraestrutura urbana no estado de São Paulo, de acordo com o Ministério da Cidade. São 355 obras na área de saneamento e 531 na de habitação. De Diadema, em São Paulo, Gabriela Mendes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai inscrever na dívida ativa da União operadoras de plano de saúde que acumularam dívidas com o SUS.
Número de queimadas cresce no primeiro semestre do ano 21% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Boa noite.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Pará pede suspensão de liminar da justiça que restituiu à empresa área já desapropriada para obras do PAC.
Prazo para registro dos comitês financeiros termina na segunda-feira.
Servidores em desvio de função não conseguem indenização por dano moral.
Boa noite. Pará pede ao Supremo suspensão de decisão liminar da Justiça do Estado, que restituiu a uma empresa uma área já desapropriada para obras do PAC. Repórter Caio Darcanchi.
Em Marabá, cidade localizada na região sul do estado do Pará, obras para instalação de estações de tratamento de esgoto dependem da Justiça para serem retomadas. O Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação em que o Estado do Pará pede a retomada de uma área da empresa Matadouro Frigorífico do Norte para a construção das estações de tratamento que fazem parte das obras do PAC. Depois de ter a área desapropriada, a empresa conseguiu na Justiça Paraense a reintegração de posse do terreno. É contra essa decisão da Justiça Paraense que o STF terá de se debruçar. As obras de esgotamento sanitário foram calculadas em mais de 26 milhões de reais e devem beneficiar cerca de 70 mil habitantes de Marabá.
Servidores da Receita em desvio de função não conseguem indenização por dano moral. A decisão é do STJ. Sheila Noleto.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou indenização por danos morais a servidores em desvio de função na Receita Federal. Eles atuavam como auxiliares de vigilância e repressão e foram efetivados no cargo de agente administrativo. Os servidores pediam um pagamento da diferença salarial referente ao cargo de técnico da Receita com suposto desvio de função, bem como indenização por danos morais. O processo foi relatado pela ministra Eliana Calmon. O STJ confirmou a decisão da Justiça Federal de segunda instância, que constatou que as atribuições dos cargos de auxiliar de vigilância e repressão e de técnico da Receita são semelhantes. Dessa forma, o recebimento da diferença salarial é justo, porém, eles não têm direito a receber indenização, já que foram enquadrados em cargo público efetivo.
Na próxima segunda-feira, chega ao fim o prazo para os partidos políticos registrarem seus comitês financeiros, cuja finalidade é arrecadar recursos para as campanhas eleitorais.
Os partidos podem optar pela criação de um único comitê que compreenda todas as eleições de determinada circunscrição ou um comitê para cada eleição em que o partido apresente candidato próprio.
Na eleição presidencial, é obrigatória a criação de comitê financeiro nacional e facultativa de comitês estaduais ou distrital.
Estado do Rio Grande do Sul terá de indenizar família de agricultor morto por integrante da Brigada Militar. As informações com Priscila Patterson.
A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o Estado deposite todos os meses o equivalente a 70% do salário mínimo à família de um agricultor. A decisão, em antecipação de tutela, considera que o Estado do Rio Grande do Sul tem responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes a outras pessoas. No caso, a morte do agricultor sem terra, Elton Brum da Silva, que teria ocorrido por causa de um disparo feito por um integrante da Brigada Militar. A morte ocorreu durante a desocupação da fazenda South Hall, em operação feita pela Força Pública em agosto de 2009, no interior de São Gabriel. A Justiça entendeu que sobre o caso vigoram os direitos fundamentais. Portanto, nesse juízo provisório, devem ser avaliados eventuais direitos dos autores da ação, em detrimento do ente estatal. Será aberta uma conta no banco Banrisul para que o Estado, sendo intimado a cumprir a liminar, faça o depósito no prazo de 15 dias e todo dia 5 de cada mês.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite, BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Thank you. Geraldo Mesquita Júnior defende mudança no financiamento eleitoral e propõe a chamada conta limpa.
Já o senador Monsanta reclama que idosos e produtores rurais estão sofrendo nas mãos dos banqueiros.
Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. Este ano entrou em vigor a Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas condenadas por colegiados de juízes por crimes como corrupção.
Agora, o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, quer ver aprovada pelo Congresso Nacional e implantada no Brasil a chamada conta limpa.
Pela proposta que já está em estudo no Senado, todas as doações em dinheiro para campanhas eleitorais serão distribuídas entre todos os partidos, seguindo os mesmos critérios de divisão do fundo partidário.
Por que que eu propus essa alteração na forma de financiamento do processo eleitoral? Porque, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade e diria também a infelicidade de testemunhar que a grana tomou conta da política. Verdade é essa. A gente, para ser mais suave, pode dizer, a economia, que ontem era um instrumento da política, hoje tem a política como seu instrumento.
O senador Monsanta, do PSC do Piauí, lamentou que milhares de velhinhos e produtores rurais de todo o país estejam endividados com os bancos e sofram constrangimentos na cobrança dessas dívidas.
No caso dos idosos, disse Monsanta, eles foram enganados com a suposta facilidade do empréstimo consignado, que desconta até 40% da aposentadoria e pensão para saldar as prestações.
Quanto aos produtores rurais, Monsanta contou o caso de um agricultor de Parnaguá, no Piauí, que pediu R$38 mil de empréstimo ao Banco do Nordeste e, mesmo tendo pago R$28 mil, ainda deve R$95 mil ao banco.
Esse banqueiro não são gente. E se tiver inferno, vai estar cheio de banqueiro. Porque o que eles estão fazendo, um sistema jurídico fenomenal, que estão tomando as propriedades, os cavalos, os cocheiros e as casinhas.
O combate ao tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia será discutido no Senado no dia 13 de agosto com os ministros da Justiça e da Defesa.
A audiência será na Comissão de Constituição e Justiça e foi pedida pela senadora Cátia Abreu.
Segundo a senadora, 90% da droga consumida no Brasil viria da Bolívia. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
A fronteira entre Bolívia e Brasil tem aproximadamente 3.400 quilômetros e se estende de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a Assis Brasil, no Acre. A região é uma das principais portas de entrada de cocaína no país. Para discutir o combate ao narcotráfico, a Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir em audiência pública com os ministros da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e da Defesa, Nelson Jobim. Também foram chamadas outras autoridades e especialistas, como o diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Luiz Fernando Correia. O pedido da audiência foi feito pela senadora Cátia Abreu, que acusou o governo boliviano de ser cúmplice do tráfico.
Teremos a oportunidade de debater um assunto da maior gravidade para o nosso país, que é o tráfico de drogas, especialmente com fortes indícios, acusações de que 90% dessa droga que é consumida pelos jovens do Brasil vem da Bolívia, com a aquiescência do presidente da República da Bolívia e passando pelo estado de Mato Grosso do Sul.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, lamentou o alto índice de violência contra a mulher no Brasil.
Como exemplos dessa tragédia, ela citou casos recentes como o da advogada Mércia Nakashima e de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno, do Flamengo.
Nos últimos 10 anos, a cada dia, 10 mulheres foram assassinadas. Isso representa 41.532 mulheres mortas, média acima do padrão internacional.
Os números são do mapa da violência, que apurou também que as causas dos assassinatos geralmente são fúteis.
As mortes costumam ser consumadas após discussões domésticas ou brigas passionais, afirmou Marisa Serrano.
Muitos homens não entenderam que as mulheres não são propriedades, que são parceiras, que são companheiras, mas não são propriedades. E isso angustia demais, porque a gente vê também que essas violências não escolhem classe social. É da mais humilde à pessoa de mais posses, não escolhe classe social.
Mas o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que em breve o Brasil vai ter uma justiça mais ágil, acessível e eficaz.
Isso será possível com a aprovação dos projetos dos novos códigos de processo civil e penal, que estão ainda em estudo no Senado.
Com a votação desses projetos, estamos seguros de que avançaremos nos propósitos do segundo pacto republicano de Estado, por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo.
O projeto que permite ao desempregado sacar dinheiro do PIS/PASEP e o que pune o patrão que ficar com a gorjeta do garçom são dois dos 71 projetos aprovados neste semestre pela Comissão de Assuntos Sociais.
A presidente da comissão, senadora Rosalba Ciarline, considerou positivo o balanço do colegiado, que também aprovou 78 requerimentos nesse período.
Segundo Rosalba Ciarline, a comissão fez ainda 16 audiências públicas em que foram discutidos assuntos importantes, como a redução da mortalidade materna e o combate ao crack e à pirataria de medicamentos.
Não há crime maior do que chegar e o cidadão comprar uma medicação pensando que está comprando algo que vale trazer a cura e aquele medicamento praticamente não existir as substâncias necessárias que vão curá-lo, porque foi pirateado.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, criticou a intenção do governo federal de criar mais uma estatal já apelidada de Segurobras.
Até agora, o governo Lula criou 12 estatais e a participação das empresas públicas na economia é cada vez maior, informou o senador.
Para Antônio Carlos Júnior, a nova estatal ainda corre o risco de ser mais uma empresa em que vai predominar a ingerência política com a nomeação de aliados.
Sob o ponto de vista estritamente econômico, a melhor alternativa não é esta escolhida pelo governo, que limita a competitividade, inibe a produtividade, desincentiva a inovação, para dizer o mínimo.
O senador Renan Calheiros, do PMDB, agradeceu o apoio da sociedade e do governo federal às vítimas das enchentes em Alagoas.
Ele também pediu que donativos como roupas, remédios e comida continuem sendo enviados e distribuídos à população do estado.
Após lembrar que inundações e deslizamentos já atingiram também o Rio de Janeiro e Santa Catarina, Renan Calheiros advertiu: o país tem que se preparar melhor para enfrentar as catástrofes naturais.
Todas essas tragédias pedem de nós uma reflexão profunda sobre as medidas preventivas de educação e planejamento e infraestrutura para que a natureza dê vazão às incontroláveis tempestades.
E o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, quer que o brasileiro tenha energia elétrica mais barata.
Para isso, ele propõe que o governo isente a energia de duas contribuições: o PIS, Programa de Integração Social, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS.
A consequente aquisição de energia elétrica por valores mais baixos e a isenção de impostos. A isenção do PIS/COFINS seria um ponto de partida para estimular os estados a reduzirem o peso do ICMS sobre a taxa de energia elétrica.
A Sir Gurgats alega ainda que a energia mais barata é um incentivo a mais ao desenvolvimento nacional.
Jornal do Senado. Redação e edição: Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio: Altino Moreira.
Apresentação: Thaís Vivacqua e Osório Anquises.
Produção: Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
O Tribunal de Contas da União analisou a regularidade de edital de licitação dos Correios para contratar empresas franqueadas. O TCU havia recebido denúncia de supostas irregularidades nos editais. No entanto, não foram encontradas falhas que impeçam o prosseguimento da licitação.
Atualmente, os Correios contam com mais de 12 mil postos de atendimento em todo o Brasil. Desse total, cerca de 1.500 lojas são franqueadas.
O problema é que esses franqueados foram contratados sem licitação na década de 90. A nova lei não permite essa situação e determina que os Correios devem substituir as atuais franquias até novembro deste ano.
Essa troca deve ocorrer por meio de licitação, de modo que os vencedores vão assinar os novos contratos de franquia com os Correios. Por isso, os editais de licitação devem garantir ampla concorrência entre os interessados. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.